Entrando ao vivo aqui em mais uma tarde na nossa Full Live. Sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, começando o final de semana, mas estamos aqui para mandar aula ao vivo para vocês aproveitarem o máximo possível. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Cagini.
Eu sou o Leonardo Maziero. E
Sejam
como que a
bem-vindos
gente
aqui.
falou, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Ontem a gente teve que alterar, né? Normalmente essa live é quinta-feira às 15 horas, mas hoje especialmente, então, sexta às 15 horas. Vamos lá, manda um ok aqui se o áudio e a imagem estão ok, para a gente saber se está tudo funcionando, se a gente não está falando sozinho.
Vamos hoje falar sobre relatórios de andamento de licença de instalação, uma demanda bem corriqueira, bem comum de muitas obras e uma demanda muito grande para a consultoria ambiental, né, para consultores ambientais. Nós, na nossa caminhada, em toda a nossa carreira, já fizemos um bom tanto desse tipo de relatório. Então, vamos falar um pouquinho deles, como fazer, quais, onde o bicho pega, o que é mais tranquilo. Vamos tentar passar certinho para vocês. Fechou?
Que legal que nem todo mundo sabe, mas é uma demanda bem alta. Então, todo empreendimento que passa por licenciamento vai ter a licença de instalação, vai ter a licença prévia, vai ter a licença de operação. E os relatórios são. A forma de montar esse relatório é muito parecida entre eles. Então, vai ser bem bacana aqui. É só acompanhar e você vai conseguir replicar para os outros relatórios também.
Travou.
É, não, é que eu vi a mensagem aqui que o Roberto falou que está sem áudio, mas recebemos mensagens aqui da Joelina e do Fábio que está tudo ok.
Dá uma olhada no volume, no fone, alguma coisa aí, Robertão.
É, vamos. As outras pessoas estão assistindo, manda aqui também para a gente se está tudo normal. Para a gente parece que está. Deixa eu colocar o áudio aqui no. A gente deixa um de lado aqui para acompanhar também. É, tá. Pra gente tem áudio também. Pra estar normal,
É,
sim.
também testei aqui e funcionou. Veja aí, caso dê algum problema, dá uma atualizada na página,
É, ele acabou
aumenta o
de responder que tá,
volume.
tá certo aqui, ó.
Agora
Beleza.
foi, beleza. Não, show de bola, vamos que vamos, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos falando então sobre relatórios de andamento de licença de instalação. Hoje, sexta-feira, pelo jeito, o pessoal começa um pouco mais devagar aí, mas vamos que vamos.
É, sexta, pelo jeito, não foi um dia muito bom, né, pra gente
Galera já
alterar.
sextou aí, galera já sextou. Na verdade, meu,
Então.
sexta-feira é aquele dia que você fica na correria para acabar o quanto antes e ir embora, né? Para começar o final de semana.
É, pra fechar o final de semana e entregar
Então
tudo, né?
deve ter bastante gente nessa fechando a tampa, fechando a última tampa da sexta-feira para aproveitar o final de semana.
E manda aqui pra
E
gente um hashtag primeira ou hashtag full. Primeira para quem é a primeira vez que está aqui com a gente e full quem já acompanha a gente. Se é a segunda aula ou mais que vocês estão acompanhando. Manda aqui pra gente saber e também já aproveita e já manda de qual cidade e estado. Normalmente tem do Brasil todo aqui acompanhando, mas hoje pelo jeito tá meio devagar.
hoje está devagar.
Mas sem problema, vamos
Janeirão,
lá.
janeirão acabou, moçada. Quem tinha feito as metas aí para emagrecer já está chegando lá ou não? Ou furou?
Quem não fez, joga para fevereiro, não tem problema. O importante é tentar alcançar,
Dobra a
né?
meta, ou então dobra a meta.
Ou dobra.
Quem deixou a meta aberta, dobra a meta agora.
É isso aí. Bom, enquanto o pessoal vai. Ah, já a Joelina, primeira vez. Seja bem-vinda, Joelina. Temos bastante aula aqui no nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Você vai ser notificado de todas as nossas aulas. Tem muita aula disponível, tem algumas aulas que são exclusivas dos nossos alunos. Mas, então, para quem ainda não nos conhece, a gente está fazendo aula toda terça, toda segunda-feira às 19 horas e toda quinta às 15 horas, com poucas variações, né? Como o exemplo de hoje, que a gente não conseguiu fazer nossa aula ontem, por conta de algumas demandas, mas hoje estamos aqui. Então, sempre a gente avisa com certa antecedência aí a algum tipo de alteração.
Show de
E a
bola, já.
Lucilene já mandou um hashtag full, o Fábio, o Alessandro. Maravilha, legal, significa que vocês estão gostando e estão aprendendo aqui um pouquinho com a gente. Bacana.
Lucilene é de Faxinal do Soturno. Rapaz, nunca tinha visto, não. Cidade, eu nunca não conhecia, não.
Rio Grande do Sul.
Edeia, Goiás, Cruzeiro, Pompeu? Minas Gerais, a Bárbara. Muito massa. Muito, muito massa. É isso aí, isso aí.
Aí a gente vai começar a aula, precisando, manda as dúvidas aqui no chat. Quem estiver assistindo depois essa aula, nos comentários. Lembra de ir curtindo o vídeo se estiver gostando. E qualquer dúvida, manda aqui que a gente vai responder. Se tiver já no assunto, a gente responde já. Senão, a gente deixa para o final da aula.
E dois recadinhos só importantes aqui. Né? Para quem nos acompanha já tem visto alguma coisa, nós temos alguns cursos, né, que a gente dá também juntamente às nossas aulas. Nós temos um curso, e na verdade, assim, nós temos os cursos, nós não abrimos vagas sempre, né, para inscrição. Mas estamos agora com 2 dias de inscrições abertas, ontem e hoje. Se encerra hoje às 23h59, hoje o site sai do ar. Então, é um curso de QGIS, mapa de caracterização ambiental e a nossa comunidade, a comunidade full de consultoria ambiental. O QGIS é mais para trabalhar com mapeamento, geoprocessamento, então nós ensinamos a fazer mapas, você fica totalmente independente na produção de mapas usando o QGIS, e ele é específico para consultor ambiental, para consultoria ambiental, então não vai ser um curso cheio de lero-lero, cheio de teoria que você nunca vai usar. Ele é muito prático e específico para você pegar o curso, meter bala nele e sair fazendo seus próprios mapas e figuras, enriquecendo muito o seu relatório. A comunidade full, nós preparamos um conteúdo mais violento, mais potente, que inclusive o curso de QGIS está inserido nessa comunidade, é o curso de QGIS, o curso de tecnologias aplicadas ao consultor ambiental, que é um outro curso que nós também oferecemos. São os dois cursos, aí temos aulas ao vivo que ficam disponíveis para a comunidade sobre conhecimentos técnicos específicos, sobre precificação e também a comunidade, que é para troca de relações, troca de conhecimentos, geração de parcerias. Isso acontece muito na consultoria ambiental, né? Pela diversidade das atuações, dos campos de atuação, então possibilita essa interação entre os profissionais. É só rapidinho, então, se alguém tiver interesse, quiser mais alguma informação também, é só entrar no nosso site, fullambiental.com, tem lá no menuzinho, clicar lá, barra QGIS ou barra comunidade full, tem bastante informação, qualquer dúvida, e também, viu lá, está com alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, por qualquer lugar, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo e-mail, qualquer lugar. Está com dúvida, manda para a gente.
É só ressaltando que hoje é o último dia. A gente abriu as inscrições ontem e hoje a gente já encerra. Então, se tiver interesse, olha lá, espera acabar a live aqui, depois vai lá olhar, que hoje às 11h59 da noite encerra. Então, são dois cursos. E é isso aí. Vamos passar, então, agora para a aula em si. Ah, o Roberto ele perguntou, no licenciamento de carvoaria, por exemplo, em São Paulo, o documento mapa de acesso ao local com referências, esse mapa se faz com algum programa específico? Nós fazemos com o QGIS. Né? A gente utiliza o QGIS, ele é um software gratuito de geoprocessamento. Você consegue fazer todo tipo de mapa lá com ele, ele é fantástico e gratuito. Então, a gente utiliza ele. Já utilizamos muito o ArcGIS também. Só que o ArcGIS ele é pago, ele é extremamente caro, muito bom, só que muito caro. Então, a gente mudou. Agora, já faz alguns anos já, a gente utiliza somente o QGIS. Então, a gente usa, se essa era somente essa a dúvida, a gente recomenda muito o QGIS. Bora lá? Vamos
falar então. Relatório de andamento de licença de instalação. Para quem está pouco habituado, o que é isso? Né? O que é um relatório de andamento? Nós sabemos que muitos empreendimentos, né, empreendimentos que são potencialmente poluidores ou consumidores de recursos naturais, precisam passar por um processo de licenciamento pelo órgão ambiental, seja ele IBAMA, órgãos estaduais ou municipais, para que a sua construção e a sua operação sejam viabilizadas. Então, você não pode simplesmente, vou fazer uma usina aqui, seja lá qual for. Você não pode, você tem que pedir para o órgão ambiental para fazer essa obra, para implantar esse empreendimento. E uma das fases são, na verdade, via de regra, são três fases do processo de licenciamento. A licença prévia, onde você faz um estudo ambiental e solicita a licença prévia para o órgão ambiental, o órgão ambiental fala, ah, legal fazer um empreendimento aqui, me dê mais informações. Daí você solicita a licença de instalação, que é mediante a apresentação de projeto, os dimensionamentos, toda essa coisa toda, como vai ser feito, enfim. Vários projetos aí, de acordo com cada atividade, tem um projeto mais específico para isso ou para aquilo, enfim. Aí o órgão ambiental vai te dar essa licença de instalação quando você começa a implantar o empreendimento. Se for uma rodovia, você começa a fazer a obra da rodovia, uma duplicação, vai lá, faz a terraplenagem, coloca o asfalto, faz as drenagens. Se for uma indústria, você vai lá, faz a terraplenagem, começa a subir o prédio, traz os equipamentos, as máquinas, motores, as esteiras, coloca tudo aquela coisa lá nessa fase, que você monta o seu empreendimento, a sua indústria, a sua empresa. E a última fase, depois que ela está prontinha, montadinha, preparadinha, você pede a operação do empreendimento, que é quando as coisas começam realmente a funcionar. Se é uma rodovia, vai passar carro em cima. Se é uma indústria de borracha, vai fazer a borracha. Se é uma indústria alimentícia, vai fazer a comida que ela produz. Lá nessa fase é a licença de operação. Então, das três fases que nós falamos, nós estamos aqui na licença de instalação. A licença de instalação, nós vamos abrir uma agora para vocês verem como ela é. Ela é bem bonitinha e ela vem com várias exigências que o órgão fala assim, olha, você pode fazer essa obra, mas você vai ter que me apresentar umas informações durante o período. É esse relatório que nós estamos, que vamos mostrar hoje, que é o que o órgão ambiental, a CETESB, o IGAN,
IBAMA,
o IMASUL, o IBAMA, todos esses órgãos ambientais pedem para você apresentar. Então, é esse relatório, nós vamos abrir agora uma licença e vamos abrir também um relatório mostrando o que tem que ter nele, quais informações são importantes de serem apresentadas.
Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder acompanhar todo mundo junto uma licença. Em uma das últimas aulas, a gente já passou, a gente mostrou a licença de operação, quais são as demandas que uma licença de operação demandam, né? O que um consultor ambiental pode fazer atuando na licença de operação. E hoje a gente vai mostrar como montar um relatório de atendimento e de acompanhamento da licença de instalação. Aí esse relatório que a gente vai mostrar aqui hoje, você pode também fazer na licença prévia e na licença de operação também. Vou já compartilhar aqui para a gente poder acompanhar junto. Peraí que eu perdi o lugar aqui, rapidão. Aqui, apareceu. Então, essa daqui é uma licença de instalação. Nesse caso aqui, a gente está usando um exemplo aqui do estado de São Paulo. Na outra vez, a gente usou um exemplo do IBAMA. Essa daqui a gente tampou algumas informações porque é de um cliente nosso. Nós já fizemos lá no passado...
2018.
No finalzinho do ano retrasado, então. Isso foi uma obra que nós acompanhamos durante um ano, fizemos a supervisão ambiental de obras, né, de instalação. Então, todo o andamento da obra a gente acompanhou, fizemos as vistorias de campo, fizemos as fichas de ocorrência, fizemos todo o acompanhamento dos programas e também fizemos o relatório de andamento. Então, não sei se ficou tão claro, mas resumidamente, uma das condicionantes da licença, ou dependendo da licença que você está trabalhando, LP, LLO, lembrando que pode variar esse nome de estado para estado, se é federal ou dependendo do município, mas a ideia é igual, é exatamente igual. E uma das condicionantes, ele vai falar de quanto em quanto tempo você vai ter que apresentar esse relatório de acompanhamento. Que nada mais é do que um resumo do que está sendo feito, do que está sendo cumprido nos programas ambientais ou de acordo com cada condicionante. Por exemplo, na condicionante vai falar que você tem que fazer o controle ambiental da obra, que vai ter que ter contenções por conta de assoreamento, de erosão. Então você vai ter que apresentar evidências, registro fotográfico, fichas de acompanhamento, mostrando como essa obra foi feita e que realmente teve essas práticas exigidas na licença de instalação. Então, voltando aqui, essa aqui é a cara de uma licença. é muito parecido à cara das licenças, seja do país inteiro. Nós já mostramos, então, acho que foi semana passada a licença de operação, né?
Ou segunda-feira agora. Acho que foi segunda agora, não foi?
Acho que foi segunda. Nós mostramos a licença de operação e todas as demandas que tinham nessa licença. E dá para ver que aquela do IBAMA, essa aqui é da CETESB, como elas são bem parecidas. Aqui vai ter o número da licença. Claro que a localização pode variar. Tem o número do processo, mas todas elas vão ter esse número. Então, o número da licença, o número do processo, quem emitiu essa licença, quem é o empreendedor que está recebendo essa licença, quem vai ser o responsável por essa licença e o responsável por atender todas essas condicionantes, essas exigências, a identificação do empreendimento, o que é esse empreendimento, para que serve. Nesse caso, que foi uma duplicação de rodovia, na verdade, de duas aqui, na interligação entre essas duas rodovias, algumas observações e a data dela. Também vai estar escrito o prazo de validade dessa licença. Nesse caso, o prazo de validade, aqui está marcando, são 6 anos. Quando a gente analisou a licença de operação, a gente mostrou, sempre com muito cuidado, avaliar cada licença, porque vai variar, pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10. Enfim, você tem que avaliar e tem que ver licença por licença. E também tem que saber que as licenças elas têm validades e tem que ser solicitada a renovação com antecedência. Se você verificar em algum lugar dela aqui, vai falar o quanto tempo você tem que solicitar a renovação. A gente já entrou nesses detalhes na outra aula. Hoje é mais para a gente mostrar o relatório. E como que a gente monta um relatório, né? Como que você vai montar esse relatório para atender essa licença? Vamos descer, então, nas condicionantes. O que que ele solicita? Normalmente, vão ser várias condicionantes e ela vai estar separada. Antes do início da obra, se for uma licença de instalação. Antes do início da obra, durante a obra ou durante a implantação desse empreendimento e quando você for solicitar a licença de operação. E é o que está aqui, ó. Então, antes do início da obra, nesse caso aqui, como aqui a licença de instalação é para construção, né? Para a obra desse empreendimento. Então, antes de começar a obra, o que que tem que fazer? Antes de começar, tem que apresentar, nesse caso aqui, apresentar sobre ortofoto ou imagem aérea, a localização de canteiros de obras, bem como seus layouts. E aí ele fala a escala que tem que ser apresentada, com informações detalhadas sobre as infraestruturas e instalações previstas. Então, fazer um mapa com a localização do canteiro de obra e mostrando o seu layout, né? O que que vai ter nesse canteiro de obra.
Só uma intervenção pequena aqui. A Joelina, ela perguntou se nós monitoramos a validade das licenças dos clientes de vocês. Muitos clientes não têm o menor controle sobre a validade das licenças, então é importante você alertá-lo, e não só quanto à validade, mas também quanto à necessidade de execução de algumas atividades. Por exemplo, a cada 3 meses tem que fazer medição de ruído, a cada 3 meses tem que fazer medição, tem que fazer coleta de água para analisar alguns parâmetros. A cada 4 meses tem que fazer coleta, tem que fazer campanhas de fauna. Então, todos os prazos, quando nós somos contratados para fazer a gestão da licença, do empreendimento como um todo, todos esses prazos nós damos esse apoio, esse auxílio, para que nenhum prazo seja perdido, seja vencido, inclusive da licença. Inclusive, se necessitar revalidar a licença, se precisar, ela não vale mais, precisa pedir LO, acabou a obra, precisa pedir LO, tudo isso entra no pacote do que um consultor ambiental pode fazer para os empreendimentos, para as empresas aí. Então, são demandas da consultoria ambiental.
E mesmo, por exemplo, se você for fazer a supervisão ambiental da obra, ou nesse caso aqui, o relatório de andamento ou de acompanhamento da licença de instalação. Para você fazer isso, você vai precisar dos programas ambientais, você vai precisar analisar a licença de instalação, você vai precisar analisar a autorização ambiental, você vai precisar analisar o outorga, porque tudo isso faz parte dos relatórios de acompanhamento que o órgão ambiental solicita. E aí, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente passa esse resumo também para o cliente. Fica sendo um diferencial, fica sendo um algo a mais. E esse é um do que sempre a gente sugere para os nossos alunos, para os consultores ambientais que a gente conversa, é sempre entregue mais do que você promete, sempre entregue mais do que você vende. Isso ajuda muito a cativar o seu cliente. Fora, lógico, toda a qualidade e todo o trabalho bem feito que a gente sempre prega.
É isso sobre entregar. A gente sempre coloca três níveis do nosso produto. Tem o produto que o cara pediu, aí tem o produto que nós vamos colocar na proposta nossa, então nós vamos escrever um produto que vai entregar um pouco mais de coisa do que ele pediu, seja lá o que for, mas de que forma for, mas a gente sempre coloca já na proposta, ó, vou fazer tudo isso, além disso vou fazer tal coisa. E um terceiro nível é aquilo que a gente ainda entrega, mesmo sem ter falado o que ia fazer. Então, você tem vários níveis de agradar o seu cliente. Quando ele pediu uma coisa, você fala assim, não, eu faço mais pelo mesmo preço, e a hora que você entrega mais ainda. O cara fica... É uma forma de agradar o seu cliente e fidelizar o seu cliente.
A Bárbara acabou perguntando do curso. Quem quiser saber mais do curso, a gente vai deixar para falar mais para o final. Mas só adiantando, ela perguntou: o curso dá embasamento para licenciamento no estado de Minas Gerais ou apenas CETESB? No curso, a gente passa a metodologia que a gente utiliza para todos os estados. A gente atua em vários estados do Brasil, como também no IBAMA. Então, a gente vai ensinar a nossa metodologia que a gente utiliza para fazer em todos os relatórios, como a gente capta cliente, como a gente elabora nossos preços, enfim. Mas depois, se precisar, né, se o pessoal tiver dúvida, a gente vai deixar para falar mais no final da aula.
O modelo do curso é genérico, assim, é para replicar a consultoria independente do estado. Né?
Exatamente, é para fazer consultoria, não é focado em um determinado estado. Como aqui, esse exemplo aqui, a gente poderia ter pego a licença de qualquer lugar do Brasil, de qualquer estado, de qualquer município, ou até mesmo do IBAMA. Aqui foi um exemplo de um cliente nosso, a gente poderia ter pego de cliente nosso, que é do IBAMA, poderia, mas como a gente tinha um modelo de fácil acesso, já estava sem os logos, sem o nome do cliente, para a gente não ter tanto trabalho em limpar aqui e proteger a identidade, né, como a gente trabalha com vários clientes, até pedir autorização dele para deixar mostrar um determinado relatório, a gente acha mais fácil apagar algumas informações. Então, como a gente já tinha de mais fácil acesso o modelo aqui, a gente acabou optando por um modelo da CETESB.
E até esse modelo, por ele ser um pouco mais simples, não é uma licença com tanta exigência, fica mais fácil explicar, porque se a exigência tem uma, tem aqui nesse caso aí, 8 exigências, ou deve ter mais na outra página, talvez, enfim, 8, 10 exigências. 10. É mais fácil fazer uma com 10 do que uma com 16, uma com 24, porque pode ter licença com muitas. Pode ter uma licença com muitas exigências. Daí a gente ia ficar muito tempo falando a mesma coisa, porque o item ali da exigência, ela não varia tanto, né? O que explicar assim, o formato que se apresenta não muda tanto, muda o
É,
conteúdo, mas
a
é a mesma.
metodologia é exatamente igual. A diferença é que a gente ia passar muito mais tempo aqui mostrando para vocês como montar cada item, que é a mesma coisa, mostrando um, dois, três itens, você vai ver que é exatamente igual. É bem simples de se fazer, não é nada complexo, e daí vocês já podem começar. Quem não atua, quem não elabora relatório de acompanhamento de licença prévia, de licença instalação ou de licença operação, vai poder começar a fazer, porque você vai ver que é uma coisa relativamente simples e que você pode começar a atuar a partir de hoje, no final dessa aula. Então, aqui, o que que você precisa saber? O que que você precisa fazer? Você vai ter que passar, lógico, você vai ter que ler toda a licença, não vai tentar, eu já sei, vou ir para o final. Não, você tem que ver a validade, você vai ver com quanto tempo tem que solicitar a renovação. Por quê? O seu cliente pode te contratar para fazer um relatório de acompanhamento, mas ele acabou passando batido, não viu que a licença vai vencer daqui um mês, daqui uma semana, daqui tantos dias, e tem prazo para solicitar a renovação antes do vencimento. Isso é bem bacana você pegar, fazer toda essa leitura, fazer um resumo, fazer um cronograma. A gente já falou de cronogramas de licenciamento, cronograma de supervisão de obra, cronograma, enfim, de todos os trabalhos, a gente já ensinou como fazer isso. E aqui não vai ser diferente, você vai fazer um cronograma, passar para o seu cliente, e isso já vai ser o algo a mais, que a gente comentou na proposta. Não precisa ser coisas mirabolantes, não. São coisas simples que o seu cliente, quando vê, ele já vai ficar espantado. Então, não é nada mirabolante e custoso que a gente entrega mais, mas são coisas simples que funcionam. Então, o que você vai precisar fazer? Analisar toda a licença e, principalmente, as condicionantes. E para montar o relatório, eu vou colocar ele aqui do lado já, a gente já vai mostrando, não sei se vai ficar bom para todo mundo enxergar, aí vocês já comentam se conseguem ler e conseguem visualizar o que a gente está mostrando. Vou colocar ele aqui um do lado do outro.
As páginas estão emendadas, dá o duplo clique ali. Boa.
Aí vocês contam aqui para a gente nos comentários se conseguem enxergar, conseguem visualizar com clareza. Então, do lado esquerdo é a licença, do lado direito é o relatório. Como que você vai montar o relatório, então, a partir de uma licença de instalação? Primeira coisa que você precisa saber... Cada condicionante vai ser um índice ali do relatório, que você vai pegar. Então, item 1, apresentar sobre ortofoto, imagem aérea, localização do canteiro. O que você vai fazer? Você vai colocar um item desse daqui lá e vai chamar, ou vai colocar já esse mapa, né, essa figura, no seu relatório, ou você vai chamar ele em anexo. Né? Se ele for muito grande, se der muitos detalhes, a gente normalmente coloca em anexo. Se for simplesmente uma figura que cabe ali no A4, no A3, a gente coloca dentro do relatório e chama ele. Então, apresentar sobre o ortofoto e imagem aérea. Abaixo ou na figura número tal, é apresentada a localização do canteiros, juntamente com o layout e com as informações X, Y e Z que a gente colocou nesse relatório. Esse daqui, se eu não me engano, já era um relatório de andamento... De andamento já, mas esse item a gente apresenta somente no primeiro. Nos outros a gente não vai mais apresentar porque já, né, não tem por que ficar apresentando várias vezes o mesmo mapa.
Como apresenta-se o relatório de andamento sobre várias etapas da obra, então a cada 3 meses, 4 meses, porque ele pode ser trimestral, quadrimestral, semestral. Esse, no caso, esse foi o primeiro quadrimestral.
Não, aqui eu acho que o número foi, né? O modelinho, porque esse aqui é um dos modelos que a gente oferece no curso. Então, a gente, no curso também da comunidade Furo Construção Ambiental, a gente oferece vários modelos de relatórios que você pega no Word e consegue ir replicando. E aí, como modelo, a gente mudou o número aqui só para não deixar quarto, quinto, sexto, né? Ficou o primeiro. E aí, como você vai saber de qual é a periodicidade desse relatório que tem que apresentar? Vai estar no condicionante. Olha no condicionante 2. Durante a implantação do empreendimento, apresentar relatórios quadrimestrais, ou seja, de 4 em 4 meses, vai ter que apresentar um relatório de acompanhamento do programa de controle ambiental das obras. De novo, o nome do programa ele vai poder variar. Nesse caso aqui, quem fez o estudo ambiental, quem fez o licenciamento ambiental, deu esse nome de programa de controle ambiental das obras. No IBAMA, ele pode ser chamado de programa básico ambiental, PBA. Em outros licenciamentos, ele pode ser chamado de programa de gestão ambiental das obras. Enfim, o nome pode variar muito. Nesse caso aqui, o programa, os programas, né, ele foi chamado de Programa de Controle Ambiental das Obras. Aí dentro desse programa tem vários itens. Para você fazer esse relatório, o que você vai precisar? Você vai precisar pedir para o seu cliente os programas ambientais. Nesse caso, chamado Programa de Controle Ambiental da Obra. Por quê? Porque aqui está pedindo para apresentar o relatório quadrimestralmente do acompanhamento desse programa. Como você vai ter que fazer um relatório mostrando tudo que foi feito, você vai ter que pegar o programa, analisar todo ele, todos os itens e ver. Por exemplo, no programa pode estar pedindo análise de água a cada mensal, ou análise de água semestral, ou análise de água anual de todos os pontos que a rodovia cruza, no caso. Nesse caso aqui é uma duplicação de rodovia. Ou indústria, se tiver algum... A obra pode acabar também cruzando um curso d'água e ter análise de água. Outro exemplo, o acompanhamento da supressão de vegetação. Nesse caso, teve supressão de vegetação. Se não me engano, teve de fragmento e de árvore isolada. Então, tem que mostrar registro fotográfico. Tudo isso vai estar detalhado no programa. Você vai ver o programa, pegar os cronogramas. Né? Então, de tanto em tantos meses, tem que fazer a análise de água. Tem que fazer supervisão ambiental semanal, quinzenal, mensal. Então, vai estar lá dentro e você vai ter que detalhar essas informações e apresentar provas que foram realizadas, o que está solicitando nesse programa. E aqui ele vai dar... Nesse caso aqui... Ah, o pessoal está falando que consegue ler. Valeu, a Bárbara e o Alessandro. Eles responderam aqui que estão conseguindo ler. E aqui é só ir lendo, então, que ele está pedindo para fazer o relatório de acompanhamento, ilustrando com fotos datadas, informando sobre o avanço das obras, comprovando a implementação das medidas propostas para o controle e mitigação dos impactos ambientais, especialmente com relação à intervenção APP, ou seja, você tem que ler tudo isso aqui e apresentar as informações. No item 3, apresentar antes da intervenção em áreas, objeto de desapropriação, no caso aqui como teve a duplicação, também teve um dispositivo grande aqui, tiveram desapropriações. E aqui pede apresentar antes da intervenção os acordos amigáveis, se foi comprado ou se teve que ir para desapropriação mesmo e aí saiu o DUP, saiu as emissões de posse, tem que ser apresentado essas informações para a CETESB antes de ser realizada a obra.
Em obra de rodovia acontece muito isso, né? Por ser obra pública, vai fazer uma duplicação e toda a rodovia ela tem uma faixa que pertence a ela. Então, você tem um vizinho de um lado, um vizinho do outro, e o que está ali no meio das cercas é uma área que pertence, na verdade, ao Estado, né? Ou ao Brasil, ou ao Estado, ou ao município, seja lá o que for. E quando você tem uma obra que não cabe nessa faixa entre as cercas e precisa pegar um pouquinho mais ao lado, tem que desapropriar essa fração de terra. E desapropriar é chegar no dono da terra e falar assim, olha, essa terra não é mais sua. Então, um juiz decreta, ele faz o decreto de utilidade pública falando, olha, a sua propriedade hoje, esse pedaço aqui, ele vai ser usado para utilidade pública. Então, ela não é mais sua, o governo vai comprar, vai te indenizar por essa parte. Então, é todo um processo aí, pode ser amigável, pode dar briga, daí vai para a justiça para definir, mas esse é o processo básico de desapropriação.
Exatamente.
Para obra particular, isso não acontece, porque daí não é público, é particular. Só para
deixar. Daí antes de começar, tem que ter a compra do local, né? Se já não for de propriedade da pessoa. E aqui, então, esse é um dos itens. E o terceiro item, né, que como eu falei, é a desapropriação. Depois, aqui, ó, por ocasião da licença ambiental de operação. Ou seja, acabou a obra, finalizou o empreendimento, está prontinho. Antes de começar a operar, tem que solicitar licença de operação. Que aí sim você tem a licença, né, a autorização para você usar esse local. Então, não é porque acabou a obra que está a rodovia prontinha que vai poder começar a usar. Não, tem que solicitar a licença de operação para aí sim começar a operar. E aí, no caso, como a gente está falando do relatório de andamento, né, o relatório de acompanhamento da licença de instalação, o que você precisa apresentar nesse relatório? Somente isso daqui. Você só vai para os itens de baixo quando for solicitar a licença de operação. Significa que você não vai ler esses aqui? Não. Leia porque, às vezes, ou melhor, muitas vezes, você vai precisar de informações que ocorreram durante a obra para ser apresentado aqui embaixo. Então, se você estiver fazendo a supervisão ambiental dessa obra, né, dos programas ambientais, se você está fazendo a execução dos programas ambientais, é muito importante você ler isso aqui. Você não vai precisar apresentar para o IBAMA agora, só na licença de operação, quando for solicitar a licença de operação. Mas você saiba que você tem que ler, porque tem informações aqui que às vezes pode passar despercebido e não ter os dados. A gente sabe disso por quê? Porque várias vezes já foi pedido para a gente fazer o relatório de solicitação de licença de operação, a gente não fez acompanhamento durante a obra, não tinha feito o licenciamento ambiental, mas foi solicitado para a gente o relatório de acompanhamento, de solicitação de licença de operação. Quando a gente foi ler isso daqui, a gente pediu para eles, né, nós não temos esses dados, não foi registrado essas informações, e agora? Então, para não passar por esse problema, lembre-se de avaliar isso daqui, e passar para o seu cliente que também precisa desse acompanhamento. Se você que estiver fazendo acompanhamento, registra esses dados. Por quê? Isso aí é algo a mais. Né? Seria obrigação sua lembrar seu cliente? A gente acha que sim. Né? Na nossa opinião, sim. Como a gente gosta de entregar algo a mais, a gente acha que sim. Mas muitas pessoas falam que não. Falam, não, eu fui contratado só para fazer a licença de instalação, que é isso daqui, eu não fui contratado para essa parte de baixo.
E quando você prevê, quando você identifica uma demanda dessa e se antecipa ao seu cliente, fala, olha, lá na frente você vai precisar apresentar isso, então para você apresentar isso, tem que fazer isso aqui todo mês, a cada 3 meses, seja lá o que for, e o cara nem estava sabendo, se aparece para ele com uma solução dessa que ele nem sabia que tinha o problema, mas você já deu a solução, é encantamento do cliente na certa, né?
Sim. E aí, então, hoje a gente vai mostrar o quê? Essas três condicionantes. Vamos falar assim, como montar essas três condicionantes. E como que a gente já mencionou, não importa. Se tivesse aqui 20 condicionantes, 30 condicionantes, é a mesma metodologia, é o mesmo jeito de se apresentar o relatório. Então, vamos lá. O que a gente faz num relatório? Aqui a gente vai até falar algo a mais, que é o quê? Para todos os nossos relatórios. O que a gente faz? Lógico, a gente coloca uma capa com o logo do cliente, com informações sobre o relatório, né? O que, que se trata esse relatório. Aqui no caso, então, primeiro relatório quadrimestral, que seja segundo relatório, terceiro relatório, e assim sucessivamente, o número do documento que a gente está avaliando, no caso aqui LI, número tal, e aqui a informação sobre o empreendimento. E aqui embaixo a gente coloca o nosso logo. E sempre a gente coloca uma foto que ocorreu durante o nosso trabalho. Lógico, se for somente um relatório de acompanhamento, você não fez a supervisão, o cliente vai passar essas fotos, vai ter que passar essas informações, que você vai ter que apresentar lá dentro do relatório, aí você acaba pegando uma foto que ficou legal, que representa bem o empreendimento para colocar na capa. Aqui não é obrigatório, é só um modelo que a gente acaba utilizando. Às vezes a gente coloca transparente, tem as nossas cores que a gente utiliza, mas aqui é um modelinho. Sempre, para todo relatório, não só para licença de operação, a gente vai apresentar o sumário. Né? Esse aqui é gerado automaticamente pelo Word, a gente só atualiza o número de página e com todos os índices aqui. Também esse começo aqui, ó, vocês conseguirem ler aqui o número 1, 2 e 3, que é a introdução, identificação do empreendedor e empresa responsável pelo relatório e a localização, também ele é praticamente... A gente utiliza em todos os nossos relatórios.
A Joelina perguntou se outra pessoa, né, outra empresa que acompanhou a obra, que fez os relatórios, depois nós vamos solicitar a LO e nós identificamos que eles não cumpriram com tudo como deveriam ter cumprido e agora não tem o que apresentar para o órgão ambiental. Isso acontece, infelizmente, bastante. Acontece, é muito corriqueiro. Agora que você vai solicitar a LO, não tem as informações que precisa, não tem as informações que deveria ter. E é o seguinte, a gente precisa deixar bem claro as responsabilidades ao longo do processo todo. Então, com certeza, tem uma empresa ou tem um profissional que ele emitiu uma ART pela elaboração do relatório de acompanhamento. Mas não necessariamente ele que fez as atividades que o programa exigia. Então, não, talvez não foi ele que coletou água e fez a análise. Pode ter sido uma outra equipe que fez a análise da fauna, as campanhas de fauna, uma outra equipe que fez o trabalho de resgate de árvores, de transplante de árvores. Então, cada atividade dessa específica vai ter um responsável. Aí vai ter um outro responsável, que é o cara responsável por compilar essa informação toda. Essa empresa aqui, esse cara, não é responsável, então, se a empresa fez ou não. A responsabilidade é toda do cliente. Se ele fez ou se ele não fez, como é que funciona isso? A responsabilidade é do cliente. Os consultores... Eles ficam nessa triangulação de, olha, o meu cliente fez isso, está aqui, fez assim. E aí, claro, em cada atividade também vai ter um responsável. Se o cliente contratou uma empresa para fazer o resgate de fauna, vai ter uma pessoa responsável por fazer esse trabalho. Mas vamos devagar, eu acho que até dei uma misturada. No nosso caso, nós não recebemos todas as informações, não recebemos tudo o que precisava ser apresentado para a CETESB. Nós não falamos que foi feito, nós não mentimos falando que alguma coisa aconteceu. A gente pega a informação que o cliente nos passou e falamos isso no relatório. Então, de acordo com o que o cliente, o empreendedor falou, tal atividade foi feita, não foi feita. Em alguns casos...
Normalmente a gente solicita, a gente vai fazer uma lista, né? Por isso que a gente analisa toda a licença de instalação, todos os programas ambientais... todas as autorizações vinculadas a essa obra para poder fazer uma lista de tudo o que precisa apresentar nesse relatório. Né? Se a gente não fez o acompanhamento, a gente não tem os dados. O que a gente faz toda a lista e passa para o cliente. Fala, isso aqui a gente precisa para apresentar para o órgão ambiental nesse relatório. A gente aguarda receber, vai faltar coisas.
Em muitos casos, a gente não fala nada. Né? Em muitos casos, assim...
Porque a gente normalmente pede a justificativa para o cliente. Ó, por que, que não foi feito? A gente precisa justificar. Se ele fala, não, eu não tenho justificativa, eu não fiz, não quero que se apresente nada. Simplesmente a gente não coloca e deixa o órgão ambiental pedir. Né? Então o órgão ambiental já sabe que não vai, normalmente não é feito tudo, infelizmente. Né? Já fizemos, nem sei quantos, ao longo desses 11 anos que a gente atua com o saneamento ambiental, já... Perdeu uma conta de quantos. Eu não lembro nenhum que foi 100%.
A questão é, não minta. Se precisar, você não é obrigado a falar. Você não é obrigado a falar, não, eles não fizeram e está tudo ferrado aqui. Você não precisa falar isso. Você só não minta. Então, se a licença está pedindo os resultados das campanhas de monitoramento de fauna e eles não fizeram, se você não falar, o órgão ambiental vai procurar no seu relatório e falar, cadê isso aqui? Daí, depois, numa ocasião futura, o empreendedor vai ter que responder. Mas se você não falar, o órgão só vai pedir de novo. E o agravante disso é o quê? Não vai sair a licença. Se for algo grave, se for algo que comprometa, a licença que você está pedindo não vai sair. Então, os entraves são esses. E o Roberto perguntou, né, se a empresa... já existe, está operando, porém está irregular. O que deve proceder? Você tem que fazer um histórico do processo de licenciamento, aonde ele parou, aonde que foi a falha, aonde que aconteceu um desvio que tirou ela do rumo certo, apresenta para o órgão ambiental e apresenta tudo que está faltando de novo. Faz esse histórico, esse balanço.
Existe a licença de operação de regularização, é só regularizar. Aí, lógico, vai depender qual órgão ambiental você está, qual município, E aí, através de uma pesquisa ou de uma ligação por órgão ambiental, e lógico que a gente sempre recomenda você pesquisar antes para já ir com embasamento por órgão ambiental. E pedir a orientação, qual é o roteiro, qual é a lei, qual é o termo de referência, qual é o requerimento que você precisa preencher e quais dados daí vai estar lá descrito para você fazer essa regularização. Mas é o mesmo processo, vai ter lá... a itemização, os itens que precisa apresentar para você solicitar essa regularização do empreendimento. E o que a gente quer deixar bem claro aqui, voltando na Joelina, né, que fez a pergunta, orienta o seu cliente. Né? Ó, eu preciso disso. Ah, mas se não apresentar, está solicitando aqui na licença, pode ter alguma pendência futura, algum problema. O ideal é justificar e começar a fazer. Se não fez, começa a fazer. Tem que orientar e tem que tentar apresentar. Somente com a orientação dele, com o pedido dele. Ah, não quero que apresente. Mas deixa bem claro que isso pode trazer consequências para ele.
Seguindo, então.
Voltando, esses três itens, como a gente falou, a gente vai mostrar cada um deles aqui. É meio que de praxe para a grande maioria dos nossos relatórios. Lógico que vai depender de termo de referência, se existem roteiros, já a gente vai seguir exatamente o roteiro. Mas quando não tem roteiro, esse é o padrão. Introdução, identificação do empreendedor e da empresa responsável pelo relatório, no caso a gente, e a localização do quê? Desse empreendimento. E depois aqui, as condicionantes da licença de instalação. E a gente vem aqui e coloca exatamente as condicionantes. No caso aqui, a condicionante número 2, porque esse aqui já era... Aqui está como o primeiro relatório, mas não é o primeiro, já deve ser, sei lá, terceiro, quarto relatório nosso de acompanhamento. E a gente não precisou apresentar mais um. A gente já apresentou a primeira vez, já está lá o mapa, já deu baixa nessa condicionante. Aí o restante das condicionantes, a gente continua apresentando até ela ser concluída. A gente vai mostrar como que a gente faz esse acompanhamento também. E aqui tem vários itens dentro dela, porque dentro desse plano de controle ambiental, né, dentro desse PCA, que era o nome dado lá no programa, aqui ele está como programa de controle ambiental, mas no programa que a gente recebeu do cliente, ele está como PCA, plano de controle ambiental das obras. Então a gente veio aqui e colocou cada item desse plano separadinho para a gente poder apresentar os dados de cada um de acordo que estava lá naquele, nesse programa completo. E também a gente coloca a equipe técnica e os anexos que foram citados durante esse relatório. Vamos lá, a introdução é básica, é só falando do que se trata esse relatório, do tipo de obra, para quem que é, para que serve e tudo mais. É bem simples. Aqui a identificação do empreendedor e a nossa identificação. Então, qual que é o dado do empreendedor? Razão social, endereço, contato. Isso aqui é para facilitar para o órgão ambiental, para o analista que está ali analisando o relatório, se ele quiser mandar um e-mail, ligar para ter algum tipo de dúvida, fica facinho aqui. E também até para facilitar para o cliente. Né? Às vezes muda a pessoa responsável pela área ambiental, quer conversar com alguém da empresa, saber qual foi a empresa, o nome, né, o responsável ali, já entra em contato de forma bem mais fácil com esses dados. E aqui a localização, então a gente sempre mostra em imagem aérea, a obra, a localização dela, para ficar de fácil, como o próprio nome fala, de fácil localização. Se é uma vistoria do órgão ambiental, se alguém quiser chegar na obra, está ali o mapinha bem fácil e bem simples de visualizar.
É mais ou menos o que, eu não lembro quem perguntou, o Roberto Jardim perguntou sobre o mapa de acesso ao local. É mais ou menos isso, é uma imagem com o local mostrando já se tem alguma vegetação, nesse caso, né? Mostra se já tem alguma vegetação, como é a paisagem ali. Ela mostra sem falar muita coisa, só é uma imagem de localização.
Daí mostra a rodovia, o KM, no caso aqui, né, como rodovia, mas mesmo assim, se fosse uma fazenda, aí vai mostrar os acessos próximos, as rodovias, se tem área urbana, então fica de fácil visualização, saber exatamente onde fica o local, onde fica esse empreendimento. E aí sim vai vir para a parte que é mais específica. Então, a gente cria um item para as condicionantes, né? Cita o número dela e a gente faz um resuminho aqui em cima também. Então, a gente fala do que se trata o relatório, que é para cumprimento das condicionantes da licença e atendimento durante a fase de implantação de empreendimento. E aqui a gente faz um quadro resumo. Antes de apresentar todas as informações, a gente coloca as condicionantes aqui e como ela se encontra dentro desse relatório. Item 2. Nesse relatório aqui, porque aí não tem como você falar atendido, porque todos, de 4 em 4 meses, até a conclusão da obra, vai ter que apresentar esse relatório. Então, está aqui em atendimento. E nesse relatório aqui foram apresentadas as últimas informações dessa condicionante 3, que é o quê? Os acordos amigáveis e emissão de posse. Então, como nesse relatório a gente está apresentando todas as faltantes, né? Como é uma obra de duplicação, dá para ir fazendo por etapas, por partes. E aonde estava, vamos falar assim, enroscado, porque não tinha saído as emissões de posse ainda, ou porque estava em negociação de compra da área, então lá estava parado e foram as últimas emissões de posse e os últimos acordos amigáveis a sair, foi nesse relatório aqui. Então a gente já coloca como ele vai estar atendido, porque as informações foram apresentadas no item 4.2. E nessa aqui só vai ser atendido no último relatório, né? Acabou toda a obra no último relatório, que daí seria no último relatório quadrimestral ou já no relatório de solicitação de licença de operação, aí sim a gente coloca ele como atendido. E aí a gente vai vir para
as condicionantes.
Para as condicionantes especificamente. Então a gente vai vir aqui para a condicionante 2, né? Que é apresentar o relatório quadrimestral. E aí a gente vai citar um pouquinho, falar sobre ele, falar o que tem o histórico, na verdade, desse processo, né? Porque como ele fala do programa como um todo, então a gente fala o que tem. Né? Desculpa, na verdade já é o atendimento dele, né? O atendimento do programa. Então, a gente vai falar um pouco do PCA e o que ele fala, basicamente, esse PCA no caso. Ele fala o quê? De supervisionar a obra, ficha de ocorrência. Por exemplo, teve problemas que foram encontrados durante a supervisão ambiental da obra. Então, aqui a gente vai apresentar, porque esse aqui era no começo do relatório, já falava que tem que ter o acompanhamento, acho que era quinzenal, o acompanhamento da obra, e que tinha que ser apresentado as ocorrências. Então, aqui foram as ocorrências cadastradas nesse período, apresentando, então, a situação dessa ocorrência ainda estava em atendimento, a localização dessa ocorrência, o tipo dela, né, que é, na supervisão ambiental de obras a gente trabalha com registro de ação preventiva, ação corretiva e não conformidade. Então, preventiva é a gente vê que alguma coisa vai dar um problema, né? Está faltando uma contenção e sem essa contenção muito provavelmente vai assorear um curso d'água, vai acontecer uma erosão, então a gente já cadastra ficha como ação preventiva. Aconteceu o problema? Uma ação já corretiva. Então, já está o problema, a gente vai ter que corrigir. E se tivesse alguma não conformidade, é porque já deu um problema, é risco de multa, é risco de paralisação de obra. Nesse caso aqui, nenhuma apresentada. A data que foi realizada a vistoria, a descrição da ocorrência e alguma observação, né, do que aconteceu, algum detalhe a mais aí. E também a gente apresenta um registro fotográfico, como está pedido aqui, ó. Apresentar relatórios quadrimestrais ilustrado com fotos datadas. Então, para cada item, a gente apresenta as fotos demonstrando como a obra está, fotos gerais demonstrando especificamente do item. E aí, depois também...
De forma, só para dar uma clarificada, de forma geral, o que ele chama ali de programa de controle ambiental ou plano de controle ambiental, plano de plano básico ambiental, é um monte de programas, cada um com um tema. Um vai ser o tema vegetação, um vai ser o tema solo, um vai ser o tema fauna, o outro vai ser o tema ruído, o outro vai ser o tema população vizinha. Cada um vai ter um tema. Nesse primeiro, que é a exigência 2, a gente faz um apanhadão sobre ele todo. Então, mostra, periodicamente eu faço supervisão, eu faço foto, eu acompanho o andamento da obra, etc, etc, etc. Mostro aqui. Cada um desses que nós vamos entrar agora é sobre um tema específico. Então, dentro do programa de controle ambiental, nós temos o controle de processos erosivos e assoreamento.
Esse item pode variar que o quê? Vai ter PCA, vai ter PBA, que vai chamar esse item de programa. Nesse caso específico, é o mais comum, né? O mais comum é chamar de programa. Nesse caso específico, eles chamaram de controle de processos erosivos, não de programa de controle de processos erosivos, né? Aí,
essa padronização, ela pode acontecer dentro da mesma empresa. Então, por exemplo, nós temos o nosso padrão. A gente chama sempre do mesmo nome, sempre de alguma coisa parecida, quando não tem um roteiro específico, quando não tem um termo de referência já específico sobre como deve chamar cada programa, o que deve ter em cada um. Do contrário, esses nomes, não fiquem assustados, não fica assim, nossa, mas lá chamava de outro nome, aqui é básico, lá é plano, aqui é programa. Não se assusta com isso, porque não tem padrão. Tem uma tendência, mas não tem um padrão, tem uma tendência. Então, processo erosivo e assoreamento, isso todo mundo sabe o que é, mas poderia ter outro nome, prevenção de erosão e assoreamento de curso d'água, controle de erosão, sei lá, também pode variar. Mas
tem uma variação muito grande.
Pega a essência do negócio.
Não se atenta a detalhes, né?
Exato, pega a essência do negócio, não se atenta a detalhes, a critérios, a padrões muito estabelecidos que não funciona, não acontece isso.
E, continuando, então, o que a gente vai falar nesse item? E da onde a gente tirou esse item? Né? Ah, vocês inventaram esse? Não, a gente pegou dentro do PCA, lá tem todos os itens desse plano. Então, a gente vai pegar cada item e apresentar as informações que foram prometidas lá no programa, aprovado pelo órgão ambiental. Então, a gente pega o item e fala, o que foi feito para controle de processo erosivo? Lembrando que não é assim, o que foi feito para controle de processo erosivo? Eu tirei da minha cabeça que foi feito. Não, é de acordo com o que está escrito lá e do acordo com o que foi feito realmente na obra. Então, o que foi feito? Eles colocaram manta de OTs para proteger, eles fizeram barreira com sacaria, com areia, com rachão. Aí você vai pegar, tirar fotos e escrever o que foi feito. Né? Foi feito sistema de drenagem provisório, foi plantado grama nos taludes assim que finalizou para não ter erosão. Você vai descrever o que foi feito. Se não foi feito, você não vai ter como escrever muita coisa. Você vai escrever o que foi feito. E o que você escreveu, sempre apresentar fotos. Então, foi plantado grama, tira a foto da grama. Foi instalado canaletas, tira foto da canaleta e descreve lá em cima. Foi... Ah, aqui embaixo está escrito, ó. Foi feito sistema de drenagem provisório, foi feito proteção de caixa coletora contra carregamento de solo, dispositivo de condição de sedimentos. Você vai tirando, você vai ter... Lembra de sempre tirar bastante fotos. A gente sempre recomenda também. Foi para campo, tira um monte de foto. Não foi você que fez, você vai pedir foto para o seu cliente e vai apresentar as fotos que ele, que ele te entregou quem também. Tiver. Não dá para fazer milagre. Não. Você vai apresentar o que ele te enviou. Mesma coisa, controle de geração de ruído. O que foi feito? Na verdade, assim, o que foi solicitado para fazer o controle de geração de ruído? Ah, falou que as obras... elas têm que ser realizadas entre as 7 às 17 horas. Está sendo cumprido isso, cliente? Vocês estão realizando obra entre as 7 às 17 horas? Qual horário vocês estão fazendo? Ah, esse é o horário mesmo. Você vai citar que foi feito isso por quê? Para não atrapalhar a população vizinha. É, geração de ruído. Também foi falado no programa que tinha que se fazer a manutenção dos equipamentos, para eles não ficarem descalibrados, fazendo muito barulho.
Vazando óleo, faz as manutenções certinho.
E aí, o que, que você vai apresentar? Você vai apresentar o comprovante de manutenção das máquinas. Você vai solicitar para o cliente, ele vai ter que enviar esse comprovante de manutenção. E assim sucessivamente. Não é... é bem simples. Ainda mais se for só para fazer o relatório, você vai pegar, colocar os itens que estão lá dentro e escrever quem vai passar essas informações para você? O seu cliente. Você só vai deixar bonito. Né? Você vai vir aqui e transcrever todas as informações que ele te passou. Não é nenhum bicho de sete cabeças, sempre ilustrando com foto. Mesmo que não tivesse pedido foto aqui, isso também é um padrão nosso. Como que você vai provar, por argumental, que foi feito aquilo? Não adianta nada você falar, copiar informações lá do programa, apresentar tudo aqui e não comprovar que foi feito. É, a chance dele ir até o local e vistoriar, dependendo do estado, é muito grande. E dependendo do tipo de porta da obra, ele vai lá verificar. Então, não adianta nada você mentir. O ideal é sempre falar a verdade e sempre com provas que foi feito. Lógico, o cliente não mandou foto, mas ele está falando que foi. Aí, conforme informado pelo XXX, né, pelo cliente, pelo foi empreendedor. Realizado, tais, tais, tais coisas. Beleza, a gente faz isso também. Não tem foto? Foi feito? Foi feito. Tem prova? Não tem.
Mas aí você está se resguardando de que não é você que está falando. O seu empreendedor te mandou um e-mail falando isso, então você guarda até toda essa troca de e-mail, essas informações, guarda isso, salva arrumadinho. Você pede para ele, ele fala, olha, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal data, não tenho foto, mas está feito. E você não tem como comprovar além de esse texto que ele te mandou. Então você vai lá e fala isso aí, lá no seu relatório, mas deixa essa responsabilidade frisada que foi o empreendedor que informou.
Exatamente. E outras vezes você pode ter sido contratado para fazer uma única parte desse PCA, que foi o nosso caso. A gente foi contratado única e exclusivamente para fazer a supervisão ambiental da obra. Então a gente ia lá vistoriar cada 15 dias, ver como está a obra, apontar os problemas, né, através das fichas de ocorrência, orientar o responsável e os trabalhadores que estão ali para fazer o certo. O restante das informações não era nosso, o cliente teve que passar para a gente apresentar aqui os dados. Claro, a gente estava lá vistoriando a obra. Estava tendo supervisão, a gente ia lá, tirava foto, já sabia o que tinha que ser feito ali, porque a gente leu todos os programas, estava ali com o cronograma, solicitava também para eles fazendo e já registrava se a gente estivesse no local, senão o cliente teria que passar. Também vai ter... Nesse caso aqui tem o item lá, controle de pressão da vegetação e recuperação florestal. O que estava falando? Ah, estava falando que tinha que demarcar a área que podia suprimir para não ter supressão fora.
Mostrar como está o plantio compensatório, onde está sendo, onde ele foi feito, qual o andamento dele.
E aí, simplesmente, a gente apresentava. Então, controle da supressão. O que a gente apresenta aqui? Para a supressão, foi emitida a autorização para supressão de vegetação, a data, quais são os diplomas legais relacionados a esse item, a data de validade, olha que importante, a gente sempre apresenta a data no relatório. Por quê? Para o cliente saber, e também para o argumental saber, quando precisa ser solicitada a renovação, né? Que demonstrando que está na validade ainda. O que foi feito, e normalmente sempre com registro fotográfico, descrevendo, né, o que está sendo visto nessa foto, e Se não for foto nossa, a gente cita de quem é a foto também, né? Para demonstrar quem fez essa foto, que não foi a gente, que não foi a empresa responsável por esse relatório. E assim sucessivamente para cada item. No caso aqui, porque dentro do programa estava falando que é um controle de expressão de vegetação, e aqui recuperação florestal. Então também estava solicitando informações sobre o plantio. Se você não foi contratado para fazer essa vistoria, esse monitoramento, eles vão ter que passar para você como está sendo o monitoramento, o que foi feito, se não foi feito, nesse caso aqui a gente nem falou, não falou porque não estava sendo feito o monitoramento, não estava sendo feita a vistoria lá dentro. Simplesmente a gente apresentou que foi feito o plantio, conforme as fotos, conforme eles nos informaram, que foi em tal local, né, falando o município, falando o nome da fazenda, e as informações, e o mapa da localização de plantio. Ponto. E da mesma forma, para todos os outros itens, para todos os outros, no caso aqui, vamos chamar de programas, né, ou subprogramas, que está dentro desse PCA. Pessoal, vai mandando dúvidas para a gente saber se vocês estão aí. Se está gostando, se está aprendendo, se está sendo útil essa aula para vocês. Quem não curtiu, aproveita para curtir. Isso acaba incentivando a gente a cada vez compartilhar mais informações e também saber o tipo de aula que vocês mais gostam, o tipo de aula que vocês menos gostam, para a gente ir se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais, né? E focando em temas que vocês acham mais interessante, acham mais úteis para vocês como consultores ambientais. Quer que vá para algum item, Cagini, que você acha mais importante?
Pode... Acho que pode dar uma passada só, né? Como o nosso intuito é de quinta-feira, porém hoje é sexta, mas quer fazer uma aula um pouco mais rápida, mais sucinta, assim, e já vai dar uma hora. Só dar uma passadinha até o fim do relatório.
Para quem está acompanhando a gente a primeira vez, de quinta-feira, no caso hoje sexta, às 15h, o nosso objetivo é fazer em torno de uma hora de aula, né? Passando o máximo possível de conteúdo, o máximo possível de informação. E de segunda-feira, como é à noite, não atrapalha tanto o trabalho, né? A parte nossa, porque a gente atua muito com consultoria ambiental, né? A nossa função é consultoria ambiental e também a gente vende cursos para ajudar, né? Nosso objetivo é fazer a consultoria crescer como um todo. Então também a gente vende cursos e também dá essas aulas gratuitas, né? Essas aulas ao vivo para compartilhar as informações. E de quinta-feira, como é o horário comercial, a gente gosta de fazer uma hora para não atrapalhar tanto o nosso pai de consultoria. E de segunda, como é à noite, a gente consegue fazer um tempo maior, em torno de 2 horas.
Não sei se vocês já tinham contato com um relatório desse tipo, se já tinha informação, ciência dessa demanda, dessa necessidade dos empreendedores. Se vocês tinham já ou não, joga no chat também para a gente entender se vocês atuam com consultoria ou não, se já tinham visto esse relatório ou não. Falem com a gente aí que a gente gosta de conversar.
E para a gente saber se estão aí, né? Se estão vivos, desencanaram, abandonaram a gente no meio do caminho aqui também. Manda aqui só para a gente saber se ninguém fugiu aí.
Enquanto as respostas chegam, enquanto vocês vão dando os likes no vídeo, a gente vai acabar de passar o relatório só até o fim para enxergar, então, as outras condicionantes, exigências, né, da licença, como elas são apresentadas, como elas são respondidas ao órgão ambiental. Então, um texto descrevendo o que foi feito.
E só ressaltando, quem tem dúvida, será que eu consigo fazer um relatório desse? A gente não tirou nada da nossa cabeça. É o quê? São itens que estão na licença de instalação e que estão dentro do programa ambiental. Então, a gente itemizou os itens que já estão lá dentro, colocou aqui e apresentou as informações que precisavam ser apresentadas. Esse daqui é o outro item, o item acondicionante 3 da licença. Aqui é o condicionante 3 da licença, que é apresentar, antes da intervenção em áreas objeto de desapropriação, os acordos amigáveis. Esse aqui eram os últimos acordos, né? As últimas áreas de desapropriação. Então, a gente simplesmente fez uma tabela com elas, o número, o processo, né? O processo judicial, que é o processo de desapropriação, o número do auto ali que estava autorizando, que saiu a emissão de posse, o endereço, o proprietário e a área. Simplesmente apresentamos o que estava dentro desses acordos amigáveis, dessas emissões de posse, da desapropriação em si. A gente vem aqui, inseriu as informações. Nesse aqui, os últimos que estavam faltando eram todos emissões de posse, né? Todos, como chama? É desapropriação mesmo, né? Não foi nenhum acordo amigável. Então, aqui, os últimos que estavam faltando, simplesmente apresentou uma tabela e em anexo, aqui como a gente está chamando aqui em anexo, as emissões de posse foram apresentadas em anexo ao relatório. Voltando, se tivesse aqui 50 condicionantes, ia ser 50 itens descrevendo cada uma das condicionantes. Beleza? Ficou claro para todo mundo? A Bárbara falou, estou aqui, o Alessandro também. Valeu, pessoal, por responder para a gente. Vamos lá, se todo mundo puder dar um...
Às vezes fica meio quieto aí, a gente não sabe se está todo mundo vivo.
Como é que está sendo. Vai ajudando a gente também. E no final do relatório, não pode faltar, a equipe técnica que fez esse relatório, ou a equipe, né? Se for uma única pessoa, não tem problema nenhum, né? Um relatório desse ser feito por uma única pessoa, vem aqui e fala. Aqui a gente ressalta que a empresa que fez só é responsável pelas informações que estão aqui dentro, que recebeu informações do cliente, aí é o nome do envolvido e o número do conselho de classe ali, do registro profissional da pessoa. Então, se é CRQ, se é CREA, se é CRBio, se é CRMV de veterinário, enfim. Aí você coloca aqui as informações. A maioria dos relatórios solicita a RT, aí a gente coloca a RT do responsável técnico, as RTs da equipe. Normalmente é só do responsável técnico que a gente coloca e emite a RT. E por último...
Os anexos.
E por último, todos os anexos que foram chamados no relatório, para não ficar muito pesado, muito maçante o relatório, cheio de informações. Então, o que a gente costuma fazer? A gente coloca... O que é...
Muitas comprovações, né? Muitos comprovantes, evidências comprovantes, nós colocamos nos anexos. Então, por exemplo, a RT propriamente dita, que a gente acabou de chamar ali em cima, as fichas de ocorrências ambientais. Então, eu tinha um programa de supervisão ambiental, de controle de erosão. As fichas que eu fui fazendo e registrando ao longo do tempo, eu pego e apresento elas aqui nesse item, todas organizadinhas, bonitinhas. Licenças de operação de fornecedores de insumos e receptores de resíduos. Também, é a evidência de que eu estou usando, eu estou contratando fornecedores licenciados e estou destinando resíduos para locais também licenciados, tudo
adequado. É isso.
A
Só
cadeia
fazer
toda.
Parênteses aí. Os anexos também, a gente não está inventando que precisa dessas informações ou que está querendo apresentar algo a mais. Não, é porque estava escrito dentro do PCA que era necessário utilizar fornecedores de insumos, receptores de resíduos licenciados para cada um, porque precisava ter segregação, precisava ter destinação correta. Então, são informações que eram solicitadas nos programas, né, Gadini?
Exatamente. É muito importante salientar isso, porque a hora que você olha um relatório desse, se você nunca viu um, você fala assim, meu Deus, como que eu vou, de onde eu vou tirar tanta informação? Como que eu vou pensar o que eu coloco, o que eu não coloco? Não é assim que é feito. Tem um histórico. Até quando a gente falou da regularização, é a mesma coisa, tem um histórico. Então, alguém lá no começo pediu alguma coisa. Ah, eu quero fazer um empreendimento, o que eu faço? Daí faz um termo de referência. Aí você apresenta solicitando uma LI e fala, olha, eu vou fazer essa obra, eu vou controlar a erosão, eu vou controlar a qualidade da água, eu vou controlar a fauna, eu vou controlar a vegetação, eu vou controlar ruído, eu vou controlar resíduo, vou controlar tudo isso. E em cada um desses, eu falo, olha, na fauna, eu vou mostrar as fotos das campanhas de resgate. Na flora, eu vou mostrar para onde a madeira foi e o que eu cortei. No processo erosivo, eu vou mostrar as proteções que eu implantei. Então, eu vou tirar foto e vou mostrar. Tudo isso foi sendo dito ao longo do processo para chegar nesse relatório aqui, explicando o que foi feito. Não é nada da nossa cabeça, não é nada que nós inventamos, nada difícil de fazer. A gente sempre fala isso.
É simples até.
É muito simples.
É só pegar a licença, as condicionantes, pega os programas e apresenta o que precisa ser feito.
Isola o seu raciocínio, assim, ó, isola o seu raciocínio agora, falando assim, ó, bom, eu só vou cuidar de um programa, é o programa de controle de qualidade da água. Eu só vou pensar nele agora. Como que eu vou fazer para, então, definir as atividades que eu preciso para atender esse programa e depois para mostrar que eu estou atendendo esse programa. Vamos lá, então, para atender, eu vou contratar um laboratório, eu vou fazer o orçamento para ver quanto fica o preço para coletar X vezes, de X coletas, X vezes no ano, em determinados pontos, alguns parâmetros que também vão estar lá no programa, que seja pH,
DBO,
DBO, DQO, sei lá, esse monte de coisa aí. Você faz o orçamento para isso ao longo do ano, então 3 ou 4 vezes ao longo do ano. Você solicitou essa contratação num laboratório, o laboratório vai te dar um laudo respondendo, olha, a análise no tal dia, no tal local, é essa daqui, então o resultado está aqui, 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 ponto, guarda isso. No outro mês...
Isso também, já guarda também. Isso já inalém se a gente fizer a gestão, porque normalmente, né, se for só, pensando só no relatório de acompanhamento, quem vai ter que passar todas essas informações é o cliente, ele que contratou a empresa de água, ele que contratou a empresa que fez a supervisão ambiental, ele que contratou todos aqueles itens. Simplesmente, o seu trabalho é o quê? Fazer uma lista de tudo isso, olhando os programas, olhando a licença e passando para o seu cliente. Falar, eu preciso de tudo isso aqui para fazer o relatório. É bem simples, bem básico. Se você tiver feito a gestão, aí fica mais, quer dizer, fica mais organizado, vamos falar assim, né? Se você for organizado, você já vai ter todos os dados, porque você já vai ter analisado a licença, já vai ter analisado a autorização, já vai ter analisado os programas, você já tem ali um cronograma, você já tem ali todo um planejamento, e vai o quê? Ah, no relatório de acompanhamento da licença, eu preciso apresentar esses dados. Aí você já vai guardando esses itens conforme a condicionante, conforme o programa, e aí quando você for fazer, já está tudo organizadinho, até mais fácil ainda.
Né? Exatamente, dá mais trabalho, mas daí também o seu contrato vai ser um contrato mais valioso, mais caro, porque está usando mais hora sua. Do contrário, gente, não se assuste, não ache que é um bicho de sete cabeças, não ache que é um baita de um problema. A gente fala isso várias vezes, quando você vê um problema grande, um relatório grande, uma demanda grande, o que você tem que fazer? Fatia ela, fatia em coisinhas pequenas, foca em dar atenção em cada uma delas, programa cada uma delas, se organiza para fazer cada uma delas, que na hora que você olha um problemão de perto, ele fica pequenininho, fica bem mais fácil de resolver tudo.
E lembre-se que a grande maioria dos trabalhos da construção ambiental vai ter um termo de referência, vai ter um roteiro, vai ter uma legislação que vai falar o item, né? Vai ter uma decisão de diretoria, vai ter alguma coisa que vai te nortear para fazer e para ter os itens do seu relatório. E quando não tem, você pode ter um modelo, né? Você pode ter alguma empresa parceira, você pode ter alguns consultores ambientais que podem fornecer esse modelo já aprovado pelo órgão ambiental para você montar esse relatório. Não tenham medo de fazer o relatório. Esse eu acho que é uma das dicas que a gente sempre dá. Não tenha medo de fazer o relatório. Faça, lógico, pesquise bastante, estude. A gente deu várias dicas na Semana da Construção Ambiental, já demos várias dicas na nossa aula de captação de cliente. Como adquirir o conhecimento técnico. Ah, foi segunda-feira a aula de conhecimento técnico. Acho que foi na quinta passada que a gente falou dele, ó. A gente, na aula passada, a gente ensinou como adquirir conhecimento técnico específico na construção ambiental. Como fazer isso? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É que a aula passada não está disponível. De segunda-feira fica disponível somente para alunos da comunidade. Mas tem aula de captação de clientes, a gente ensina também um pouco sobre isso. Teve a Semana da Construção Ambiental, não sei se todo mundo assistiu ou não, mas lá a gente também deu um roteiro para adquirir o conhecimento técnico, para ir atrás de clientes e captar clientes. Eu acho que... Pessoal, vai mandando dúvidas aqui para a gente, que logo mais a gente...
Encerra.
A parte do relatório, a parte da licença, se ficou alguma dúvida, se acha que... Ah, vai mudar porque a licença é de outro lugar, de outro estado, manda aqui para a gente. Se teve algum tipo de experiência diferente, manda aqui também. E se ainda não curtiu, manda um likezinho aqui para a gente ou um dislike, se não gostou, não temos problema nenhum também. Se tiver sugestões para as próximas aulas. Ah, e antes também, enquanto vocês vão mandando a pergunta aqui para a gente, segunda-feira, às 19 horas, vamos fazer uma aula bem legal também. Vamos mostrar como fazer um orçamento de um estudo ambiental. Quem tem dúvida, ah, eu não sei fazer orçamento, eu não sei quantas horas. A gente recebe demais, pergunta, ah, quanto eu
cobro? Quanto custa para fazer um EAS? Quanto custa para fazer um EIA-RIMA?
Um EA, né? Quanto, meu, a gente vai mostrar exatamente como a gente faz. A gente já mostrou um genérico.
Esse vai ser um específico que nós ganhamos, inclusive. É um que nós demos o preço, fizemos o nosso mapeamento ali de valores e ganhamos esse estudo ambiental. Então, fato concreto, fato real, né, Leonel?
Exatamente. Esse é um exemplo real. Lógico que a gente não vai poder ficar citando o nome do cliente, algumas informações aí, né? A gente não tem essas autorizações específicas para fazer isso. Mas
quem tem dúvida, né? Quem tem dúvida de preço, de orçamento, quanto cobra, eu não perderia, de verdade, eu não perderia essa aula, porque você entra sem saber e sai sabendo fazer. Então, não perca não, para depois não ficar falando que não sabe dar preço, que cobrei caro, cobrei barato, tomei ferro, ou não peguei o trabalho porque estava caro.
Exatamente. Ah, vamos mostrar passo a passo que a gente usa aqui, que a gente já faz. Aí não são 11 anos, porque quando a gente entrou na consultoria, a gente não dava os preços, mas depois lá na antiga consultoria que a gente trabalhou, a gente era gerente e a gente já montava os preços lá atrás, sei lá, desde 2013,
12,
14, alguma coisa assim. Já há muito tempo a gente monta preço e acredito que nenhum contrato a gente tomou prejuízo, né, Cajinho?
Não.
Sempre certinho, sempre tivemos lucros nos nossos contratos.
O Alessandro, ele perguntou se ele entendeu que nós nos responsabilizamos pela resolução de cada condicionante, correto? Mais ou menos. A gente se responsabiliza por aquilo que nós somos contratados a fazer. O que o nosso cliente pediu? Se ele nos pediu, olha, eu preciso de um relatório de andamento de licença de instalação, nós vamos fazer um relatório de andamento da licença de instalação. Todas as informações... Se nós não fomos contratados para fazer, então se a gente não faz o acompanhamento da obra, se a gente não faz a supervisão da supressão, se a gente não faz o controle das erosões, a gente não se responsabiliza por isso. A gente se responsabiliza em obter essas informações com o empreendedor. Alguém vai dar essas informações e nós vamos compilar no relatório. Essa foi para isso que nós fomos contratados, é isso que nós fazemos. Se ele nos contratou para gerenciar a obra toda ou para supervisionar a obra toda, nós vamos, aí, nesse caso, sim, nós ficamos responsáveis por isso. Mas até como você continuou na pergunta, foi você mesmo, Alessandro, que perguntou se nós
Só complementando essa ideia do Cajine. Como ele, na verdade, resumindo o que ele falou, se você foi contratado para fazer um relatório de andamento, você está sendo responsável pelo relatório de andamento. O atendimento da condicionante é a responsabilidade do seu cliente e das empresas que foram contratadas para atender as condicionantes, os programas. A gente só foi responsável por quê? Captar essas informações e colocar na estrutura certinha do relatório para apresentar para o órgão ambiental. Diferente do que se a gente tivesse sido contratado para executar os programas, né, para realizar esses programas. Aí sim, como a gente mencionou, a gente seria responsável por isso. E aí,
Pode falar. Peraí,
manda ver.
Existe uma estrutura que, assim, a responsabilidade inicial é do empreendedor. O empreendedor, ele pode fazer ele mesmo, ou seja, ele pode contratar uma pessoa para fazer isso, um funcionário, é um CLT, é um cara que trabalha para ele, que tem salário, que ele contratou o cara. O cara pode ser biólogo, pode ser engenheiro florestal, pode ser veterinário, pode ser gestor ambiental, de acordo com a atribuição, né, que o cargo ali, que a atividade necessita, ele pode ser um cara da área ambiental contratado pela empresa. Ou o empreendedor pode terceirizar, que é contratar uma outra empresa. Daí entra bem no que você perguntou também, se contrata a empresa ou se faz, tem uma equipe multidisciplinar. Tudo depende. Depende do tamanho do projeto, do tamanho do contrato, do tamanho da obra. Se, por exemplo, nós temos nossa equipe, nós temos consultores que trabalham para nós quando nós temos demandas específicas. Então, se for um contrato muito grande, às vezes compensa embutir na equipe. Quando são coisas esporádicas, compensa terceirizar esporadicamente. Tudo isso varia. Da mesma forma, o empreendedor poderia contratar ele mesmo e ele mesmo fazer tudo que ele tem que fazer, ele mesmo fazer os relatórios. Como ele terceiriza isso, ele terceiriza e existe uma, uma cadeia de terceirizações. Quem foi terceirizado, quem está sendo pago para isso é o responsável. Tem alguém responsável pela implantação, como o Leonardo falou? Aquela pessoa implanta e te dá as informações. Você foi contratado? Você implanta, você bota no relatório. Então, é o que foi acordado. A responsabilidade inicial é do empreendedor e ele vai delegando para outras entidades, né? Ele vai terceirizando essa responsabilidade.
E sobre contrato empresas por fora? Para assuntos específicos, e voltando aqui, né? Para você fazer esse relatório de juntar informações e colocar, não precisa de equipe, não precisa de equipe multidisciplinar para juntar essas informações e apresentar. Agora, para executar os programas, né, para implantar os programas, aí sim você vai precisar de equipe multidisciplinar. Por exemplo, de fauna, você vai precisar de um especialista em fauna. Ele vai ter que emitir a RT de fauna. Se você precisar de um acompanhamento da supressão, você vai precisar de um engenheiro florestal, de um biólogo, né, de um, enfim, vai depender da equipe, do tamanho, do porte do empreendimento. Se precisar fazer análise de água, você precisa de uma empresa que faça análise de água. Você vai precisar de arqueologia, você vai precisar de uma empresa ou de pessoas que sejam responsáveis pela arqueologia e tenham a capacidade técnica para isso. Então, para assuntos específicos, a gente sempre terceiriza, a gente sempre chama outros profissionais para fazerem essas etapas. Mas voltando, um relatório de acompanhamento e licença de instalação, não há necessidade. Você só, né, só junta as informações e apresenta os dados. Ele é muito solicitado por muitas empresas que acabam não fazendo esse tipo de trabalho por conta da demanda, tem medo até de apresentar informações que não deveria, ou de não apresentar informações, mas assim, é relativamente simples. Basta você ter cuidado, analisar com calma todos os programas, todas as condicionantes, e aí sim apresentar os dados.
Dúvidas? Mais perguntas? Mais dúvidas? Mais likes no vídeo? Como é que estão?
E só lembrando, então, ressaltando, ó, a comunidade Fúria Consultoria Ambiental e o curso QGIS acaba hoje as inscrições. Não adianta vir amanhã para a gente, como sempre acontece quando a gente encerra. Ah, eu queria uma vaga. Não tem.
Então, tá na dúvida.
Dá uma olhadinha, vê. Aproveita que a gente tem a garantia. Na comunidade Fúria Consultoria Ambiental tem 30 dias. Não gostou? Só pedir o dinheiro de volta. No curso QGIS, ele é um pouco menor, né? Bem menor na verdade, mas está dentro da comunidade. Tem 15 dias de garantia. Então, assistiu as aulas, não gostou, só pediu o dinheiro de volta. E, para mostrar como a gente confia tanto assim, no nosso trabalho, tem essas garantias. Até agora, ninguém pediu. Estamos chegando nos 500 alunos e ninguém pediu o dinheiro de volta ainda. Mas não tem problema. Se quiser, é só nos mandar um e-mail que, na hora, a gente estorna o valor.
A gente gosta de ressaltar essa garantia, porque assim, nós entendemos que qualquer curso que você faça, ele pode servir como um grande impulsionador na sua carreira. E tanto cursos de capacitação profissional, de capacitação social, né, para você se portar melhor com pessoas, enfim, inteligência emocional, essas coisas todas, nós entendemos que faça muito bem. E como nós sabemos que o nosso é um curso que te impulsiona muito profissionalmente, tecnicamente, nós sabemos que os dois cursos são incríveis, né? Os resultados são muito bons, são muito grandes. E nós temos certeza que se você entrar, vai te fazer bem. Se te fizer bem, você não vai se arrepender.
Você vai evoluir. Essa é a ideia, né? A gente quer contribuir mesmo e fazer crescer. E a gente já cansou de fazer curso ruim, curso que não servia para nada, curso que, meu, dava vontade de pegar o dinheiro, mas não tinha essa opção. Então a gente colocou essa garantia, quem quiser, fica à vontade. Ainda ninguém pediu, né? Acho que significa alguma coisa isso. Então,
a gente confia no nosso produto, sabemos que quem entrar vai valer a pena e vai ser um impulsionador, vai ser aquela mola que vai te empurrar para a próxima etapa, para o próximo nível. E por isso que a gente deposita essa confiança aí de devolver o dinheiro caso você não goste. Falou que não gostou, não deu, não sei o quê.
Não precisa nem falar o motivo. Fala, quero meu dinheiro de volta. Você tem que ser dentro desses 30 dias para a comunidade e 15 dias pro QGIS é por conta da nossa plataforma de pagamento. Senão a gente paga taxa e tudo mais. Pedindo dentro desse período, a gente não paga taxa nem vocês. Né? Quer dizer, ninguém paga taxa no caso. Recebe o dinheiro integral e também a gente não tem que bancar as taxas e tudo mais.
Do contrário, encerramos por aqui. Muito obrigado por quem acompanhou. Foi muito massa a participação de vocês.
E parabéns para quem está aí querendo conhecimento, aproveitando as aulas e participando.
Depende muito mais de vocês do que vocês imaginam. Não depende do governo, não depende do mercado, não depende... Depende de vocês botarem a mão na massa, crescer, falar vamos lá, arrepiar e vamos que vamos.
É isso aí. Mais nenhuma pergunta, então? Valeu, pessoal. Até segunda-feira, às 19 horas. Só lembrando, hoje, né, as aulas de quinta-feira fica disponível para você assistir depois. As aulas de segunda-feira, ela só fica disponível no momento que a gente realizou a aula. Não vai ficar depois, vai ficar disponível somente para o pessoal da comunidade. Então, o replay fica lá, perguntas e tudo mais por lá. E todos os outros materiais são exclusivos também dos alunos. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu, obrigadão. Até segunda. Aquele abraço.